Muito bom dia para você, seja bem-vinda de volta aqui ao Jornal da Manhã.
Um maravilhoso dia, Vitor. Muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz, ia ser um tema bem polêmico, né?
Exatamente. Eu queria primeiro, Larissa, que você começasse explicando pra gente em relação aí ao que a gente chama de cancelamento. É aquele movimento que acontece quando alguém fala aí, emite alguma opinião, emite alguma fala. É, geralmente uma pessoa famosa, não é isso? Na internet, por meio de redes sociais, sites de vídeos. E aí ocorre uma reação, não é isso, a essa opinião, e que muitas vezes pode ser aí esse chamado cancelamento, que é um esforço coletivo aí para dizer, ah, não vamos mais consumir essa pessoa, não vamos mais dar ouvidos a essa pessoa, não é isso?
É, exatamente isso. Na realidade, assim, né, o que a gente poderia dizer sobre o cancelamento é algo que vem em toda a humanidade, né? A gente olha para uma situação específica, não concorda, não, e faz um julgamento em relação àquela situação e fala, olha, não deveria ser dessa forma e eu não quero mais ouvir ou saber sobre esse tipo de conteúdo. E aí essa pessoa, teoricamente, é cancelada. Normalmente são situações onde socialmente existe um quê de razão, existe um quê... Nossa, é a pessoa que fez uma festa durante a pandemia. Essa pessoa tem um motivo, né, entre aspas, muitas aspas, né, para ser cancelada. Porque, na realidade, assim, para a gente evoluir a nossa humanidade, o que a gente deveria seria ensinar as pessoas.
Exatamente.
Né?
É isso. Inclusive, Larissa, essa seria a minha próxima pergunta, antes da gente seguir com aí essa nossa reflexão sobre o cancelamento. Você não acha também que, principalmente em relação a redes sociais, você explicou pra gente que isso é parte do comportamento humano aí desde sempre, né? Você não acha que muitas vezes as pessoas utilizam aí como se fosse um escudo? A pessoa fala um absurdo, tem ali um comportamento assim que a gente não aceitaria nem fora da internet, muito menos na internet, e aí a pessoa se coloca como a cancelada, a vítima. Não tem que ter também esse equilíbrio, né?
É muito difícil essa questão desse equilíbrio em relação à pessoa cancelada, né? Porque existem pessoas que foram canceladas e conseguiram retomar a situação, né? Muito de quem cancela e muito de quem realiza o cancelamento também está buscando um quezinho desses likes, desses seguidores, e aí ele coloca, levanta uma bandeira, levanta uma situação que fala assim, então escuta, será que eu não tenho razão em relação a esse ponto? E aí puxa muito da fama para a própria pessoa, né? E aí como é que fica o outro ser humano do outro lado que foi o cancelado, totalmente fragilizado emocionalmente, em toda uma questão. Acho que a gente pode dizer que a primeira pessoa cancelada foi Jesus Cristo.
Exatamente, a gente pode aplicar esse termo a essa situação, né? E a gente tem ao longo da história vários, claro, antes da internet, exatamente, né? Vários casos assim, de alguém com uma opinião, muitas vezes divergente, não era o que era estabelecido ali, e aí era apontado, era crucificado de maneira...
Exatamente, né? Na verdade era linchado, acho que é esse ato de linchar, é que hoje o ato de linchar ficou um pouco mais sociável, menos agressivo. A gente ainda tem situações de agressividade absurda de várias pessoas contra uma única pessoa, mas desde o século XV aí a gente pode dizer que o entretenimento era o linchamento e as pessoas assistiam as outras serem executadas, e é uma forma de se executar uma pessoa, que a internet é uma terra de ninguém, né?
Exatamente.
Se a gente puder dizer isso, é uma terra de ninguém, e aí simplesmente isso se alastra muito mais rápido, né? A pessoa entra num avião, ela fez um apontamento, fez uma crítica, fez algo que poderia ser cancelado, ela sai do avião, muito provavelmente ela já perdeu vários contratos publicitários. Isso pode acontecer.
Exatamente, a gente vê constantemente, inclusive, esse tipo de situação, né, Larissa? Em relação a isso que você falou desse uso da internet, seria também um outro fenômeno que a gente vê junto com isso, que muitas vezes as pessoas utilizam redes sociais ali para extravasar alguma raiva, utilizam de forma raivosa. A gente vê principalmente em época de eleição, por exemplo, né? A gente está em ano, vai ser um ano eleitoral, a gente vê muitas vezes junto, quase aliado aí essa em relação ao cancelamento, esse uso aí é raivoso mesmo, né? Comentários maldosos, perseguição, não é isso? Você acha que isso está próximo também, é um comportamento... próximo ali em relação ao cancelamento, essa raiva, esse uso raivoso da internet?
Então, a gente tem um ponto muito importante, né, que assim, acho que às vezes a gente gostaria de uma varinha mágica para mudar toda a realidade, né? Puf, assim eu deleto essa situação. E se eu não concordo com uma opinião, se eu não concordo com algo, se está desconfortável para mim, eu simplesmente gostaria de olhar para um outro lado. A gente não tem mais aquele ponto onde assim, tá, eu tenho um olhar, você tem um olhar
e a gente tem, e a gente tem os algoritmos de redes sociais que, por exemplo, ele acha que você gosta de uma coisa, ele só mostra aquilo, né? Então a gente fica acostumado com a nossa visão e se aprofunda na nossa visão só, né?
A gente não precisa ir muito longe. Se vocês, como CBN, vários seguidores fizerem uma postagem escrito abusivo, a palavra abusivo, que é algo que eu já fiz em postagens minhas no meu feed, palavras como abusivo, autossabotagem, o Instagram entende que você está incitando uma violência. O que, que ele faz? Ele simplesmente te coloca num cancelamento, entre aspas, né, num shadow ban do próprio Instagram. Então, ele não leva em consideração se está sendo educativo, se não está sendo educativo. Ele simplesmente fala assim, isso não deve ser mostrado para as pessoas. Ponto. Então, vamos cancelar. Né? Então, assim, por eu estar intolerante ao outro ser humano, eu simplesmente não quero olhar para aquele lado. Então, ao invés da gente chegar num consenso de uma discussão, da gente chegar num ponto de evolução da humanidade, a gente reprime aquilo. De uma forma muito infantil, inclusive, né? Porque a criança não quer, ela simplesmente começa a gritar, ou ela simplesmente finge que não dá ouvidos, e é o que a gente está fazendo hoje na nossa sociedade. Né?
Exatamente. Larissa, enquanto a gente não tem essa varinha mágica aí que você citou, para mudar a realidade, deixar tudo da nossa forma, o que, que você deixa de mensagem em relação aí, como você citava, a questão de discussões, não é isso? A gente precisa ouvir mais o outro, tentar, ao invés aí de atacar, tentar ouvir, tentar conversar, é isso que você deixaria de mensagem?
Eu acredito que, assim, se a conexão com o outro tá muito difícil, o que, que ele disse que talvez seja um ponto para eu refletir, seja um ponto para eu aprender, né? Estamos, sim, precisando de terapia, porque se a gente não tá nem suportando ouvir o outro e precisar deixar ele no mudo, tem alguma coisa acontecendo. E aí, isso é comigo, né? Eu preciso me avaliar e falar o que, que aquele outro falou que aquilo me incomodou de uma forma absurda. E isso é uma reflexão para mim, para eu crescer, para eu evoluir e para a gente não reprimir tudo de uma forma não saudável. A gente não pode voltar à repressão, a gente tem que ter uma democracia de palavras.
Exatamente, Larissa, muito obrigado pela sua participação. Muito bom dia para você, Larissa Fonseca, psicóloga, trazendo aqui para a gente essa reflexão sobre o chamado cancelamento, comportamento aí dos usuários, principalmente aí em relação a redes sociais. Larissa, muito bom dia para você, muito obrigado pela sua participação de hoje.
Obrigada, Vitor, um bom dia para você também, muito obrigada pelo convite.